Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, eu sou Thalita Real.
E eu sou Milene Rios.
E este é mais um programa Mesa Redonda. Hoje o tema do nosso programa será sobre os jovens na criminalidade. E para discutir o assunto, nós estamos aqui com o delegado assistente da Seccional de Santos, Dr. Paulo Eduardo Barbosa.
Boa noite, Cláudia. Boa noite, Maria. Boa noite, Thalita. Boa noite, Milene.
Outra convidada do nosso programa é a Cláudia Zimmermann, chefe da Seção Central de Medidas Socioeducativas da Prefeitura de Santos. Boa noite, Cláudia.
Boa noite, uma boa noite a todos.
E assistente social e integrante do Núcleo de Extensão Comunitária, o NECOM, Marli Carvalho de Soares Santos. Boa noite, Marli.
Boa noite, pessoal, e obrigada aí pelo convite.
Bom, o crime organizado lucra com o aliciamento de menores, que são, de certa forma, respaldados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A pena é sempre leve e, quando ela ocorre, é retirada da ficha criminal depois que o menor chega aos 18 anos. No caso da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, os menores fazem parte do sistema. Isso já foi constatado pela polícia durante os ataques da facção. Segundo informações da Delegacia da Infância e da Juventude de Santos, 80% dos presos em ações do PCC na Baixada Santista têm idade inferior a 25 anos. Diante disso, a pergunta que não quer calar é a seguinte, Marli: o que leva o jovem a entrar no crime, no mundo da criminalidade?
Bem, Thalita, é um tema bastante polêmico na sociedade, né? Acho que a violência social está aí na mídia, né? O tempo todo, cada um de nós sente isso diretamente ou indiretamente com algum parente. Todos estão hoje aí sensibilizados com o que está acontecendo na sociedade. Então, a gente, assim, eu tenho uma avaliação como assistente social e uma trajetória aí de trabalho, né, na política de assistência social e como professora do curso de serviço social aqui da Unisantos. A gente deve considerar isso como uma situação do momento onde que a sociedade, uma sociedade excludente, onde esses adolescentes também se colocam como vítimas, né? Então, na verdade, eu considero que eles são mais vítimas do que realmente pessoas que estão aí diretamente vinculados à situação da criminalidade. Então, hoje a gente vê a questão das políticas públicas desconectadas, pouco investimento nas políticas públicas. Se a gente pegar a educação, ela tem um investimento no ensino fundamental. Quando atinge o ensino médio, esse investimento é bastante reduzido. Há poucas oportunidades para eles também na área da profissionalização, na própria inserção no mercado de trabalho, na área da cultura, do esporte. Então, assim, por isso que eu coloco-os como os vítimas de um processo de exclusão da sociedade. E aí a questão da criminalidade é um ponto que a gente percebe que existe seduções, né? Principalmente quando a gente relaciona essa questão da criminalidade com a questão das drogas, né? Todo mundo sabe que um lucro virtual que ele tem em comparação com alguma atividade no mercado de trabalho é colocado assim como um dos argumentos para eles, né? O que eles tiram num envolvimento aí com a questão aí do tráfico é muito maior do que um trabalho formal. Então, isso também é um aspecto muito negativo, porque ele, ao mesmo tempo que ele ganha, ele gasta e está exposto à criminalidade também, né?
Sim, doutor Paulo, ela falou, a Marli agora acabou de falar sobre esse problema de estar inserido na criminalidade, nas drogas. Qual é a importância do jovem dentro do crime organizado?
O jovem, o menor de 18 anos, ele é fundamental para a eficácia do crime organizado. Por quê? Porque, na maioria das vezes, é o jovem que assume o ato da execução em si, do crime em si, que propicia a impunidade do maior, do chefe da quadrilha, do mentor da ação. Então a mão de obra do jovem é fundamental para o crime organizado. Mas eu queria comentar o que a Maria acabou de falar. O seguinte, eu acho que o jovem não pode ser considerado vítima da sociedade. Eu entendo que as políticas públicas não são as melhores possíveis, acho que pode melhorar muita coisa, acho que tem que investir mais em educação, tem que investir mais em saúde, mas o ser humano, ele é dotado de livre-arbítrio. Então, ele não pode ser condenado à condição de vítima da sociedade. Eu acho que tem a porta escancarada para o crime, tem sim, reconheço isso, mas tem o apelo da sedução para o trabalho, para o jovem que quer seguir uma carreira, que quer trabalhar, que quer investir no seu potencial, que quer ser honesto. Eu não estou dizendo para vocês que a sedução do tráfico, que a sedução do lucro fácil, que a sedução de querer o melhor relógio, o melhor tênis, não influi na percepção do jovem. Influi sim. Mas existem sempre as duas portas. Se a gente ficar aqui achando que o jovem é vítima sempre da sociedade, uma falta de ação do Estado, a gente vai condenar a sociedade a conviver com essas pessoas infratoras. Vai colocar pessoas de bem presas em casa e deixar os jovens que não têm oportunidade soltos para delinquir à vontade, abrigados pelo ECA.
Cláudia, eu queria fazer uma pergunta para você a respeito desse assunto. Você acha que a sociedade, não dando oportunidade a esses jovens, eles recorreriam ao crime organizado, a essas facções criminosas, que dentro disso eles teriam oportunidade?
Eu penso que a maioria dos jovens, até por experiência de trabalho, a maioria dos jovens que estão no crime hoje, que infracionam, são jovens que tiveram muito pouca oportunidade. Né? E a oportunidade que se apresentou para eles no momento em que eles estavam com necessidades, e com isso não estou dizendo que quem infraciona é só o jovem pobre, mas é uma grande maioria. O que é que se apresentou? Quando a Marli, acho que fala da ausência das políticas públicas ou da necessidade de que elas melhorem, é no sentido de que a gente possa abraçar não quando eles já estão na boca de chegar no crime, mas possa abraçar crianças que têm muito pouca oportunidade de desenvolvimento saudável, de um desenvolvimento com qualidade. Né? Então, hoje, indo um pouco no caminho da fala da Marli, mas também compreendendo a fala do Paulo, porque eu acho que, de certa forma, quando eles já estão no crime, é lógico, a gente fica realmente querendo que haja algum tipo de solução. Mas existe uma questão anterior. A grande massa dos adolescentes que praticam atos infracionais tem aí na faixa entre 14 e 17 para 18 anos. E o que é que foi feito com eles até os 14, 15, 16 anos? Né? Tanto na questão da sua família, quanto na questão da responsabilidade que a sociedade tem para com cada cidadão brasileiro. É isso que fica para mim como uma grande questão. Né? E sobra realmente para muitos jovens a criminalidade como oportunidade.
Essa parte da punição para esses jovens, não seria mais fácil, por exemplo, para eles ingressarem no crime organizado? Porque, de certa forma, os maiores de idade não seriam tão severamente punidos. Em relação a isso, como que funciona a punição para esses menores infratores?
Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente previu em 1990, que foi quando ele nasceu, seis medidas socioeducativas. Né? Uma que era mais relacionada a pessoas até 12, 13 anos, que era a advertência, no caso do primeiro delito. Aí tem uma outra medida que se chama obrigação de reparar o dano, quando ele praticou alguma coisa do tipo, ele pichou alguma coisa pública, coisas desse tipo. Uma terceira medida, que é a prestação de serviço à comunidade, onde ele tem a obrigação de, durante um prazo que pode ser entre 1 e 6 meses, trabalhar de graça para a comunidade, que não exceda 8 horas semanais. Tem a liberdade assistida, que é uma medida um pouco mais severa, mas mais subjetiva, onde a perspectiva é de que a gente atue com o adolescente para que ele consiga modificar a sua visão de mundo, o que não é fácil. Uma outra medida, que é a semiliberdade, e por último a internação. essas são as punições que o Estatuto prevê. E se nós formos pensar, as medidas socioeducativas começam no artigo 112 do Estatuto. E a gente tem 111 artigos que lhes dão uma série de garantias de direitos, dentre os quais direito à vida, direito a ser feliz, direito à saúde, à educação e assim por diante, né? Não preciso elencar aqui, que são direitos que também são violados, né? Que era o que nós falávamos antes. Por que são direitos? Foram violados nesses direitos muitos adolescentes, não estou falando com isso todos, e sempre existem exceções, mas muitos adolescentes acabam praticando atos infracionais e são punidos com as medidas que eu falei.
Tá, isso de certa forma não seria uma justificativa, né? Eu não cumpri os direitos para não cumprir os deveres, né, do ECA.
Não é uma justificativa. O que eu estou tentando trazer é, amarrando essa tua questão, a um pouco a reflexão anterior de que nós temos uma sociedade desigual. E é perigoso que nós pensemos somente em punir os adolescentes que praticam ato infracional. Na minha opinião, é um pouco perigoso que a gente pense só sobre isso. Porque se eles fossem anomalias sociais, nós não teríamos um crescimento da criminalidade como estamos tendo. E a gente fala, o Paulo falou ainda há pouco, do quanto os adultos se prevalecem da adolescência na prática do crime.
Sim, vou dar um exemplo aqui. Teve um assassinato dos jovens Felipe, Café e Liana no interior do estado, né? Por exemplo, 3 dos cinco acusados de sequestrar e matar o casal foram condenados. Porém, o adolescente, o chamado conhecido como Champinha. Cumpre hoje a medida socioeducativa na FEBEM e de onde ele deve ser solto só em novembro, né? Quando acabarem esses 3 anos de internação previstos na lei, eu gostaria de saber, primeiramente da Marli e depois do Dr. Paulo, se o Estatuto da Criança e do Adolescente é realmente eficaz neste caso ou será que o ECA protege demais esse menor?
Bem, Thalita, o meu entendimento, eu sou uma defensora, né? Defendo a todo tempo a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos aí 16 anos, né, de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, o que a gente tem percebido nesses 16 anos é que existe alguns equívocos na leitura e na própria aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, no Estatuto está lá implícito a questão dos direitos e a questão dos deveres. Então, um adolescente que tiver que praticar algum ato infracional, ele tem sim as punições devidas de acordo com a sua infração. Então, alegar que ele não que ele não será penalizado, eu acho que isso daí também é um equívoco, né? A gente tem que entender que o Estatuto coloca o adolescente até 18 anos como uma pessoa, criança, adolescente, como uma pessoa em desenvolvimento físico, emocional, né, psíquico, né, então no desenvolvimento social. Então, se ele está em formação, a questão de você ter um tratamento diferenciado é exatamente por essa compreensão que ele está em formação. E aí, lógico que dentro dessa estrutura onde ele está lá internado, cumprindo a pena, deve ter realmente uma política que dê, de uma certa forma, condições para que ele possa estar se reorganizando, buscando outras alternativas para o período posterior à pena que ele tiver cumprido. Então, é um sistema que está aí organizado, mas a estrutura que se monta, a legislação é perfeita, né? Mas a estrutura que se monta é uma estrutura deficitária em todas as políticas públicas. Então, a política de inclusão, a gente ainda tem que estar buscando construir. E essa construção passa pelo compromisso do Estado, da sociedade e da família, né? Então, a união desses três entes é que vai dar, de uma certa forma, um resultado mais eficaz. Que eu ainda vejo um distanciamento aí na questão das políticas públicas. Não se conversa educação com saúde, com assistência social, com esporte e cultura. São ações desarticuladas, né? Então, se você não vê um investimento com a compreensão dessa criança e desse adolescente como um todo.
Nesse caso do Champinha, você acha que o ECA cumpriu 3 anos e estaria certo?
Se ele teve um investimento, que eu não acompanho de perto aí o trabalho que está sendo feito com este adolescente. Se conseguiram, né, fazer alguma coisa com que ele repense a situação em que ele se envolveu, né? Agora a gente sabe o significado do modelo de internação que está posto hoje aqui, principalmente no estado de São Paulo, a gente acompanha muito na mídia, né? Então, por conta dessa estrutura, tá ligado? A gente não pode afirmar assim, a possibilidade de fazer um trabalho socioeducativo aí, para ele trabalhar suas questões pessoais, o fortalecimento enquanto pessoa em desenvolvimento, é o caminho que o ECA aponta. Tá? Mas a estrutura, como eu coloquei, a política pública deixa a desejar em termos de investimento com qualidade para atingir o resultado proposto pelo ECA.
Entendi. Doutor Paulo, e a sua opinião? O senhor concorda sobre isso?
Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que o ECA merecia uma profunda reflexão por parte da sociedade e também uma profunda alteração. E eu acho que o melhor argumento é a gente trazer a prática, reformular o ECA à luz da prática do que vem acontecendo. Eu vou te dar 2 exemplos. Um, no absurdo total, de um extremo rigor. Em Minas Gerais, um menino de 5 anos foi conduzido, junto com o pai, à presença do juiz. O juiz mandou citar, intimar o menino, porque teria jogado uma pedra no carro de um vizinho. Esse caso, sim, provocou na criança, com certeza, um grande distúrbio emocional. O menino achou até que ia ser preso, aplicando o ECA. Foi aplicando o ECA. O juiz chamou o menor, acompanhado do pai, para aplicar uma das punições do ECA. O segundo exemplo, que você já citou, é o Champinha. Será? Pelo amor de Deus. A gente tem que parar um pouco, respeitando todas as opiniões nesse sentido, respeito todas e aprendo com elas. Mas quando a gente fala de ECA, de adolescente que é vítima, a gente tem que trazer para o debate também os pais dos adolescentes que foram mortos. O que os pais sentiram ao ver os seus filhos mortos? Um casal de namorados que estavam numa cabana namorando, foram violentados, torturados por um menor e o seu bando. Você acha que foi só o Champinha que torturou? Jamais. Foram todos. Ora, o Champinha levou a maior culpa por quê? Porque ele era menor na época. Agora, se você consegue equiparar a figura do adolescente de 16 para cima com o maior, eu garanto que a situação do Champinha não ia ficar tão em evidência. Não ia propiciar tanto debate que, na minha opinião, estéril. Porque você está enxugando o gelo. Você não pode, eu não concordo jamais com a opinião de que o ECA é perfeito. Não é perfeito, nada é perfeito, a legislação não é perfeita. Reflexo dos seres humanos que a produzem que não são perfeitos. Mas tem que trazer esse debate para com a sociedade em termos práticos. Chamar os pais das vítimas, chamar as vítimas e ver o que acha. Porque aqui é mais fácil a gente estar falando, porque talvez não tenha sofrido isso na pele. Eu atendo pessoas na delegacia, vítimas de roubo, de estupro, de homicídio, praticado por menores. Eu não tenho coragem de falar para a vítima, falar, olha, você tem que levar em conta que é uma ausência da política pública do Estado, infelizmente isso acontece, o dia que o Estado investir em educação, em saúde, o seu filho não vai ser mais roubado, ou a sua filha vai deixar de ser estuprada. Eu acho que a gente tem que partir para uma solução prática. Na minha opinião, reformular o ECA não significa subir apenas a maioridade. É dar certeza, sim, do integral cumprimento da pena, que eu acho que esse é o debate que tem que ser feito.
No dia 2 de agosto desse ano, o jornal Estado de São Paulo publicou uma pesquisa exclusiva, Estado Ibope, que apontou que 85% dos 1.204 entrevistados de 64 cidades do Estado de São Paulo apoiam a redução da maioridade penal para 16 anos. Nos Estados Unidos, o jovem já pode responder criminalmente a partir dos 7 anos. Na opinião de vocês, a redução da maioridade pode diminuir o número de jovens criminosos ou é mais uma porta de entrada para a escola do crime? Começando pelo Dr. Paulo.
Olha, como eu falei, talvez a solução não seja aumentar. equiparar o adolescente ao maior, mas sim dar um cumprimento com maior rigor na pena. Se o jovem for condenado a uma medida de internação a 3 anos, que ele cumpra essa medida de internação sem prejuízo de depois permanecer um certo tempo na cadeia. O que ele não pode, eu sou até favorável à redução das penas de todos os crimes, mas desde que eles sejam cumpridos integralmente. Hoje, a pessoa é condenada a 4 a 5 anos, cumpre 1/6, entra em livramento condicional. Qual é a mensagem que o Estado está dando para ele? Olha, você é delinque aí, a gente vai punir de 4 a 8, mas na realidade, na prática, se você vai cumprir 1 ano de cadeia, você está livre. Qual é a mensagem que o Estado dá para o jovem? Jovem, você pode, o adolescente, você pode estuprar, matar, você vai ficar internado, só que depois que você sair, você não é mais reincidente, isso aí não está mais na tua ficha de antecedentes. É esse recado que eles entendem. Então, na minha opinião, a solução é modificar, sim, a lei de execução penal, garantindo um maior rigor no cumprimento da pena, seja a pena do criminoso adulto, seja a medida de internação do jovem.
Cláudia, você quer fazer algum comentário sobre o assunto?
Eu só queria trazer uma consideração sobre o caso que ele trouxe do menino de 5 anos, que foi um equívoco do juiz no entendimento da lei, porque até 12 anos não é possível que se prenda nenhuma criança.
Mas ele, né? Não prendeu, né?
É, ele não. Queria.
É, ele não prendeu.
Um desentendimento dele acerca do que, assim, foi um absurdo que ele praticou. Só queria fazer uma consideração com relação a isso. E pegar um pouco da carona aí da pergunta da Milene, para fazer uma reflexão. Quando o Paulo trouxe a questão de que a gente reformule o estatuto para que a gente faça punições para os adolescentes um pouco mais severas, eu queria trazer uma consideração da mudança do Código Penal, que se faz urgente. Por quê? Quando a gente tem este tipo de prática no Brasil, e nós sabemos que a legislação é assim, também é uma faca de dois gumes, né? Porque você sabe muito bem que o Código Penal dá uma série de possibilidades essas usadas pelos advogados, porque estão ali para defender direitos dos seus clientes, não é verdade? Mas se nós formos considerar também, a mesma coisa que dizemos para o adolescente, dizemos do adulto. O que é que a cadeia possibilita de regeneração ou possibilidade de mudança e transformação para a sociedade? Então, a preocupação que eu tenho é que a gente caia ali na frente na única solução, que é a pena de morte. Por quê? Se nós vamos encharcar as cadeias de gente sem condição nenhuma de dar nenhum tipo de favorecimento a qualquer construção interna que lhe possibilite mudança. Ao contrário, a gente cria monstros dentro das cadeias, não é? Acaba favorecendo imensamente para que eles saiam de lá muito piores do que entraram. A gente diminuindo a maioridade penal de um adolescente de 18 para 16 anos, se eu estiver equivocada, mas eu acho que não, eu acho que a lei brasileira permite no máximo até 30 anos de prisão, não é isso? Um adolescente de 16 sai com 46, com meia vida pela frente, não é? E o que é que ele vai fazer após 30 anos, no máximo, usando um exemplo esdrúxulo, o que é que ele vai fazer da vida aos 46, 30 anos preso? Né? Então, é um perigo a gente pensar simplesmente na redução da maioridade penal, que a grande maioria dos brasileiros acredita ser a melhor alternativa. Eu li alguma coisa acerca de 84% dos brasileiros querendo a redução, então acredito que a gente acabe caindo aí. Mas a grande preocupação é que trabalho educativo acontecerá com os adolescentes ou com os jovens, porque nas cadeias a maioria dos presos tem entre 22 e 30 anos. O que é que nós vamos fazer com essas pessoas que não seja amontoá-las em celas de um jeito desumano e que cria monstros?
Cláudia, quanto à recuperação, como é que funciona esse trabalho?
Que recuperação?
A recuperação de medidas socioeducativas.
A medida socioeducativa tem um caráter de punição e tem um caráter educativo, como ela mesma diz. Então, a grande dificuldade de trabalharmos com as medidas socioeducativas é o entendimento social acerca do que é que a gente está fazendo também, né? Assim, não tratando agora da questão do adolescente, eu já te respondo a pergunta, mas é mais uma reflexão. O quanto a sociedade não compreende o que é isso, né? Porque assim, ele continua em liberdade, ele tem algumas obrigações, mas como é que é isso? Como é que se dá a punição? A punição se dá quando o juiz determina o que é que ele tem de medida socioeducativa para cumprir. E cada medida tem alguns pressupostos. O nosso trabalho é fazer com que adolescente e família se envolvam no processo que nós propomos. Esse processo passa por qualificação ou requalificação profissional, no caso dos familiares, passa por reflexões acerca de afetividade, acerca de educação, acerca de como acontecem os cuidados familiares. Nós trabalhamos na perspectiva de que ele retorne à escola, porque a grande maioria dos adolescentes está fora da escola, na perspectiva de que ele faça, de fato, uma busca por um futuro melhor. E então é um trabalho que dificilmente se visualiza imediatamente, porque é um trabalho de plantação.
Mas de certa forma a gente pode dizer que tem resultado, isso?
Nós podemos dizer que tem resultados. Como podemos dizer que, em alguns casos, não temos resultado nenhum. Porque se nós pegarmos um adolescente, voltando ao Champinha, tá, que tem uma avaliação aos 7 anos de idade de um diagnóstico, problema psiquiátrico, sem trabalhar este problema durante 7 anos, dificilmente, ao não ser trabalhado mais 3 dentro de uma unidade de internação, nós teremos um adulto saudável. Dificilmente nós teremos.
É interessante ressaltar também que a pesquisa Estado Ibope levantou que 52% da população são a favor da aplicação do regime aberto e penas alternativas para crimes de baixa gravidade. Os resultados têm oscilação grandes entre os grupos sociais ouvidos. Quanto maior a renda e a escolaridade, maior a aceitação dessas medidas. Os mais pobres, com até a quarta série, por exemplo, interpretam as penas alternativas como sinônimo de impunidade. E são contra a política que evita misturar quem cometeu pequenos delitos com condenados perigosos. Então, eu queria saber da Amali, por que que os pobres são mais resistentes nesse caso?
A gente costuma dizer que os pobres, eles são, são mais duros na questão de algumas penalidades, né? Então, eles não são generosos até entre os seus pares, né? Acho que tem um pouco essa questão, sim. Agora, eu considero que realmente essa questão da redução e das penas alternativas é alguma coisa que a sociedade precisa discutir muito, porque mesmo para os adultos, os juízes hoje estão colocando prestação de serviços à comunidade em alguns delitos, e isso tem repercutido muito bem, né, na sociedade. A gente percebe que as pessoas que acolhem os adultos, né, cometer algumas infrações mais leves, tem um aprendizado tanto de quem acolhe como da pessoa que está prestando aquele serviço. Vários depoimentos que a gente assistiu aí ao longo de um tempo aí de atividade profissional, de um saldo positivo, assim como a Cláudia está colocando da prestação das medidas socioeducativas para o adolescente. Então, essa questão de penas mais brandas para a gente tratar diferencialmente aqueles que, de acordo com o ato cometido, porque você não pode, uma pessoa que roubou alguma coisa no supermercado para alimentação, para sobrevivência, foi uma alimentação, comparar com uma pessoa que foi com uma arma e te assaltou no ponto, no carro, que é diferente, né? Então, assim, você tem que ter realmente medidas diferenciadas para o tipo do ato cometido. Eu acho que essa é uma posição também que a gente concorda, né, com essa pesquisa.
Dr. Paulo, a gente tem pouco tempo para o final do programa. O senhor tem alguma consideração a fazer a respeito dessa pesquisa que a Milena acabou de falar?
Eu acho que é o fruto aí do que a sociedade pensa, né? Medida alternativa, eu acho que não resolve o problema, eu acho que é um paliativo, mas a gente é fruto do meio que vive.
Bom, estamos chegando ao final de mais uma mesa redonda e o assunto tratado hoje no estúdio foi sobre o jovem na criminalidade. já que estatísticas apontam que os menores estão cada vez mais sendo utilizados pelas facções criminosas. Além disso, discutimos sobre qual seria o papel do Estatuto da Criança e do Adolescente e cada convidado expressou sua opinião sobre a educação na maioridade penal no Brasil. Gostaria de agradecer a participação de todos os convidados. Este foi mais um Mesa Redonda. Apresentado por mim, Thalita Real, comentários de Milene Rios e produção de Caroline Carneiro, Jaqueline de Marco, Fernanda Frias e Meilin Neves. Muito obrigada pela audiência, tenham uma boa noite e até o próximo programa.
Obrigada a todos, boa noite e até mais.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.